Em meados de 2020, o Brasil confirmava sua primeira morte por Covid-19. A partir dali, o futebol ficou parado por 4 meses. Um ano depois, são mais de 1.800 mortes por dia, e o futebol não quer parar. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021, dia em que começa a valer a fase emergencial do Plano de Combate à Pandemia de Covid-19 de São Paulo. Até o dia 30 de março, o estado estará sob toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. Parques e praias fecham, comércio de rua fecha e restaurante só pode atender por delivery. Atividades presenciais obrigatórias nas escolas estão vetadas, cultos religiosos estão proibidos e todas as competições esportivas estão suspensas.
Isso inclui o Campeonato Paulista de Futebol, que começou no dia 27 de fevereiro. No último fim de semana, sábado e domingo agora, ocorreram os jogos daquela que deveria ser a última rodada do torneio até que a situação da Covid no estado esteja minimamente controlada. São Paulo passa pelo pior momento desde o início da pandemia, com recordes de infecções, mortes e na taxa de ocupação de leitos de UTI, acima de 80%. Mesmo nesse cenário, os clubes paulistas e a Federação Estadual querem manter o futebol durante a fase emergencial.
Hoje, segunda-feira, representantes da Federação Paulista de Futebol se reuniram com 3 secretários do governo do João Dória. Estavam lá a secretária de Desenvolvimento Econômico, o secretário de Desenvolvimento Regional e o secretário de Esportes. O secretário da Saúde não estava. Os integrantes do governo estadual deixaram a cargo do Ministério Público se o Campeonato Paulista deve continuar ou não. O Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo, emitiu na semana passada uma recomendação pedindo a paralisação dos esportes competitivos no estado. Se ele e o seu corpo técnico mudarem de opinião, o futebol profissional está liberado em São Paulo.
Mesmo assim, a Federação Paulista não perdeu tempo e anunciou que um jogo entre o Palmeiras e o São Bento de Sorocaba vai ser realizado na quarta-feira em Belo Horizonte, no estádio Arena Independência. O futebol está liberado na capital mineira e o prefeito Alexandre Calil aceitou realizar o jogo por lá. Essa saída esquisita de fazer um jogo entre 2 times paulistas num outro estado já tinha sido aventada na semana passada, quando a Federação Paulista consultou o governo do Rio de Janeiro sobre a possibilidade de mandar os jogos para lá. O governador Cláudio Castro disse que o estado estava de braços abertos para o futebol paulista, mas voltou atrás depois de repercussão negativa.
Bom, o fato é que não é só São Paulo, mas o Brasil todo está num lodaçal agora nesse mês de março de 2021. A média diária de mortes por Covid bateu mais de 1.800 óbitos no domingo, segundo o consórcio de imprensa. É o 16º dia consecutivo em que esse recorde foi superado. Todas as regiões do país estão com aceleração na disseminação do vírus, com novas variantes que driblam anticorpos, são mais fáceis de transmitir e de causar reinfecções. UTIs estão lotadas no país todo e o cenário é de colapso. A vacinação, que é a única saída à vista, segue lenta, com nem 5% da população imunizada. As pressões pela continuidade do futebol ocorrem num país que enfrenta esse cenário trágico.
Nem federações, nem clubes e nem os jogadores querem paralisar as competições no Brasil. Em 2020, o futebol foi suspenso por mais de 4 meses. A bola parou de rolar em março, os jogos foram sendo retomados localmente a partir de julho e voltaram a pleno vapor em agosto. Para recuperar o tempo perdido e cumprir contratos de televisão e publicidade, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e as federações estaduais espremeram todos os jogos que tinham sido adiados da temporada de 2020 entre agosto daquele ano e o começo de 2021. Alguns times, como o Palmeiras, tiveram que fazer uma média de 1 jogo a cada 3 dias, quase sem interrupções. O Flamengo se sagrou campeão brasileiro de 2020 numa quarta-feira de fevereiro de 2021. Dias depois, sem tempo para descanso, o clube já entrava em campo pelo Campeonato Carioca deste ano.
Os clubes perderam receitas de bilheteria, de programas de sócio-torcedor, de vendas de produtos e acabaram atrasando salários de jogadores. O calendário da temporada de 2021 também vai seguir a toque de caixa, sem fôlego nem espaço para adiamentos. Ele foi definido no ano passado. E foi definido como se não houvesse uma pandemia em curso, como se a pandemia não fosse piorar e como se não fossem necessárias medidas de isolamento social. Medidas que envolvem o futebol, que não é um organismo à parte da sociedade.
Ah, cara, eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores, com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de segurar a vida, velho. Abre aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus.
Esse aí que você ouviu é o Lisca, técnico do América Mineiro, numa entrevista na beira do campo antes de uma partida do Campeonato Estadual. Essa entrevista aconteceu no dia 3 de março, dia em que o Brasil batia um novo recorde de mortes, 1.840, segundo o consórcio de imprensa. A Covid tinha matado cerca de 260 mil pessoas até então. 12 dias depois, a marca de 2 mil óbitos diários já foi superada 3 vezes. As vítimas da pandemia são quase 280 mil.
Na sua declaração, o Lisca cita a Copa do Brasil e fala do temor gerado pelas longas viagens que o campeonato exige. Na semana passada, o Cruzeiro foi a Boa Vista, capital de Roraima, jogar contra o São Raimundo. O Botafogo enfrentou o Motoclube em São Luís do Maranhão. São milhares de quilômetros percorridos de avião. Um estudo publicado pela Fiocruz no fim de fevereiro mostrou que a disseminação da variante de Manaus seguiu as rotas aéreas do norte ao sul do país. A cepa já tem circulação local em boa parte do Brasil, mas o seu espalhamento mostra os riscos dos deslocamentos de avião em meio à falta de controle.
O jornal O Globo fez um levantamento no sábado, dia 13, sobre o deslocamento de profissionais do futebol só para as partidas daquele fim de semana dos campeonatos estaduais, ou seja, sem viagem de um estado para outro. Contabilizando só os torneios locais de primeira divisão, foram 1.800 pessoas em trânsito entre sábado e domingo para disputar 62 partidas. Apesar de os jogos estarem ocorrendo de arquibancadas vazias, sem público, são quase 2 mil profissionais se deslocando, se expondo ao vírus e expondo as pessoas com quem eles tiverem contato.
A CBF apresentou na semana passada um relatório médico que comprovaria o sucesso dos protocolos sanitários da federação. A entidade argumenta que em países onde houve medidas severas de restrição no fim de 2020, como o Reino Unido, o futebol não parou. Argumenta que os seus procedimentos de testagem são sistemáticos e seguros, e que não ocorre transmissão de atleta para atleta durante os jogos. A entidade diz que o número de jogadores que contraiu o Covid ao longo da retomada do futebol profissional no Brasil é muito baixo. Que quem se contaminou, argumenta a CBF, é porque não seguiu os protocolos sanitários fora do horário de trabalho. Seria o caso do atacante Gabigol, por exemplo, flagrado num cassino clandestino junto com outras 150 pessoas nesse sábado em São Paulo. Mas que não vai ser multado pelo Flamengo, seu empregador, porque isso seria um assunto particular dele, segundo justificativa do clube.
De um jeito ou de outro, a realidade se impõe. O Corinthians passou por um surto de Covid no começo de março. O médico do clube, Ivan Grava, pediu demissão dias depois por divergências na forma como a instituição tratava os protocolos sanitários. Em fevereiro, a Federação Catarinense adiou um jogo entre Chapecoense e Avaí porque não havia ambulância disponível em Chapecó, que passa por uma situação gravíssima. Também em fevereiro, uma viatura da Guarda Municipal entrou em campo em Londrina para evitar uma partida entre o time da casa e o Cascavel pelo Campeonato Paranaense.
Em Curitiba, a prefeitura proibiu os jogos do Campeonato Paranaense. Em Santa Catarina, assim como no Ceará e no Distrito Federal, os torneios acabaram sendo suspensos. Em São Paulo, o Campeonato Paulista, teoricamente, também teria que ser interrompido, apesar das resistências e das saídas encontradas pelos clubes. A tendência é que a paralisação do futebol em diversas partes do país seja um tema que se mantenha na pauta dos próximos dias.
O ministro Eduardo Pazuello está em clima de despedida no Ministério da Saúde e o governo já conversa com possíveis substitutos. Quem fala sobre o assunto com a gente é o Marcelo Rubissec. Marcelo, independentemente do que venha acontecer com o Pazuello, qual é o saldo da gestão dele nessa pandemia?
Quando a gente olha para esses 10 meses de gestão do Eduardo Pazuello, a gente pode listar algumas coisas que explicam essa avaliação negativa do trabalho dele. A gente pode começar lembrando que ele foi escolhido para o Ministério da Saúde lá em maio de 2020, justamente por topar recomendar a cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovada para combater a pandemia de Covid-19. Ele propagou essa ideia de tratamento precoce, que não existe, e insistiu nesses remédios ineficazes até mesmo quando a gente teve a crise do oxigênio em Manaus no começo do ano, que foi outro grande eixo da gestão dele. O Pazuello até está sendo investigado por omissão nesse episódio do colapso do sistema de saúde no Amazonas, que a gente sabe que foi muito grave mesmo. Outra coisa que a gente pode lembrar é toda a demora para tirar a vacinação do papel no Brasil. Então isso começou lá em meados de 2020, com a recusa em negociar 70 milhões de doses de vacinas com a Pfizer, passa pelo atraso para apresentar um plano nacional de vacinação no final do ano passado, e mais recentemente a gente pode citar também essa projeção de entrega de doses de março, que o ministro já diminuiu 5 vezes em 8 dias agora no começo do mês. E por fim, outro ponto importante é a gente lembrar que apesar do ministro ser considerado um especialista em logística, teve muitos erros de logística no Ministério da Saúde nesses 10 meses. A gente pode citar os milhões de testes que ficaram empacados no estoque do ministério, aquele episódio do avião que ia para a Índia buscar vacinas e acabou não indo por causa de uma atrapalhada diplomática, e o envio trocado de doses do Amapá para o Amazonas e vice-versa, que aconteceu agora em fevereiro. Então, a gente tem aí vários elementos que ilustram bem o que foi a gestão do Pazuello no Ministério da Saúde.
E qual a influência do presidente Jair Bolsonaro nesse resultado que o Pazuello está entregando?
Bom, no fim, foi o Bolsonaro que botou o Pazuello como ministro da Saúde e que manteve ele aí por tanto tempo. Se a gente lembrar, os dois antecessores do Pazuello saíram por discordâncias com o presidente da República. Então, o Mandetta foi demitido no meio de abril porque defendia o isolamento social. Um mês depois, o Nelson Teich pediu demissão por não concordar com a recomendação oficial da cloroquina para tratamento contra a Covid. Então, o Pazuello foi chamado como o cara que ia botar em prática o plano anticientífico do Bolsonaro. E, de fato, ele cumpriu as ordens. O próprio Pazuello reconheceu essa subordinação quando ele disse em um vídeo com o Bolsonaro que, abre aspas, um manda e o outro obedece, fecha aspas. E a gente sabe que mesmo essa demora para a vacinação andar no Brasil tem a ver com um certo ceticismo que o Bolsonaro ostentou sobre a vacina, pelo menos até a semana passada. Então, não dá para a gente dissociar a gestão da saúde sob o Pazuello da direção geral imposta pelo Bolsonaro nessa crise.
Valeu, Marcelo. O texto dele já está disponível no nexojornal.com.br.
Os ventos mudaram na Bolívia e uma ex-presidente foi presa no fim de semana. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, foi presa em casa na madrugada de sábado na cidade de Trinidad e de lá foi levada para uma cela num quartel de La Paz, capital da Bolívia, onde deve ficar em prisão preventiva por 4 meses até o julgamento. A Áñez é uma ex-apresentadora de TV e ex-senadora pelo Departamento Boliviano de Beni, que depois da queda do Evo Morales em 2019, assumiu interinamente a presidência da Bolívia, dizendo que não tinha mais ninguém na linha de sucessão. Ela governou então por 11 meses. E nesse período, mais de 30 pessoas morreram em episódios de violência política na Bolívia. Evo e muitos dos seus seguidores foram processados e tiveram de fugir do país. A Áñez governou com o apoio total das Forças Armadas e da Polícia Boliviana, que tinham pressionado pela renúncia de Evo, acusando o ex-presidente de ter trapaceado nas eleições de 2019. Mas tudo mudou em outubro do ano passado, em outubro de 2020, quando Luiz Arce, apoiado por Evo, venceu as eleições presidenciais. Jeanine Áñez deixou então o governo e aí despencou politicamente. A vitória de Arce levou a esquerda boliviana de volta ao poder. Áñez e seus apoiadores passaram a ser os vilões da história para o governo. partido de Evo, MAS, que é a sigla do Movimento ao Socialismo, denunciou Áñez pelas mortes ocorridas em 2019 e pela derrubada de Evo. O Ministério Público encampou a denúncia e é por isso que ela foi presa na madrugada de sábado. Para Evo e seus apoiadores, a justiça está sendo feita. Para Áñez e seus apoiadores, tudo não passa de um uso político da justiça para levar a cabo uma vingança. A União Europeia e os Estados Unidos mantiveram um passo atrás e pediram cautela e transparência no julgamento de Jeanine Áñez, de seus ministros e dos chefes militares que estavam no poder junto com ela durante a queda de Evo Morales.
A resistência em parar o futebol no pior momento da pandemia. Pazuello na corda bamba. A prisão da ex-presidente da Bolívia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa.